Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz.
Olá, pessoal. Eu sou a Poliana, sou geógrafa e faço parte do Observatório das Migrações em São Paulo. Neste episódio, faremos uma conversa entre as pesquisadoras Ana Cecília Cossi Bisson, professora doutora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Olá, professora, seja bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estarmos aqui para falar um pouco sobre migração e direito a acolhimento linguístico.
E também estaremos aqui hoje com a Helena Camargo, também professora visitante da UFABC. Olá, Helena.
Olá.
Seja bem-vinda também.
Obrigada, Poli. Obrigada, Miguel. Para nós é muito importante poder estar aqui falando do papel da linguística aplicada na elaboração de políticas públicas para migrantes no nosso país.
Hoje nós vamos falar sobre acolhimento e português como língua de acolhimento. As considerações das pesquisadoras estão embasadas na pesquisa de doutorado realizada pela Helena Camargo e sua orientadora pela professora Ana Cecília e nos textos que as duas vêm escrevendo desde 2018. Essa pesquisa se chama Diálogos Transversais, Narrativas para um Protocolo de Encaminhamentos às Políticas de Acolhimento a Migrantes de Crise, de 2019. Essa pesquisa está disponível no site do Repositório de Produção Científica e Intelectual da Unicamp e outros textos das pesquisadoras estão disponíveis no site do NEPO, o Núcleo de Estudos de População Elsa Bercó. A partir da segunda década do século XXI, a política migratória no Brasil passa a estar na ordem do dia por diferentes motivos. Acirramento das fronteiras do norte global, seguindo uma tendência de política do medo iniciada com os ataques de 11 de setembro. Crises políticas e econômicas em vários países africanos, como a Primavera Árabe. Ao mesmo tempo, se tem uma série de resultados positivos a partir da sucessão de governos democráticos durante 20 anos no Brasil. Período de crescimento econômico em que o país passou a ser destino e rota das migrações sul-sul, voltando a receber uma grande quantidade de pessoas migrantes, desta vez não mais europeus, como séculos passados, mas haitianos, venezuelanos, sírios e outras nacionalidades do sul global. Esses fluxos migratórios, sobretudo de haitianos, foram essenciais ao processo de ativismos e reivindicações que fizeram o Brasil rever sua legislação migratória, trocando o Estatuto do Estrangeiro, uma lei antiquada e ancorada na visão do migrante como ameaça à segurança nacional, pela Lei de Migração, agora um aparato jurídico mais próximo dos direitos humanos. Além disso, o país também se revelou carente de políticas de acolhimento aos seus migrantes, apresentando-se como o outro lado da crise. Os migrantes deixam suas origens em decorrência de uma crise e entram e encontram outra em seu destino, materializada no despreparo em acolhê-los. Vocês poderiam falar um pouco sobre o que vocês entendem por migrantes de crise?
Migrantes de crise é um termo trazido para o contexto brasileiro pelas pesquisadoras Rosana Benninger e Roberta Pérez de uma forma mais ampliada e aprofundada. Então, quando nós falamos em migrantes de crise, nós estamos entendendo aí os refugiados, os solicitantes de refúgio, os deslocados ambientais, os apátridas, toda e qualquer pessoa que tenha migrado buscando condições mais dignas de vida, porque na sua origem elas não tinham condições sendo ofertadas para isso. Então, diferente dos expatriados e de outros migrantes que vêm em condições mais favoráveis, os migrantes de crise são demandantes de políticas públicas. Eles precisam dessas políticas para serem acolhidos.
E nesse contexto de migrações de crise, o que vem a ser o acolhimento?
Bom, então, nós entendemos o acolhimento como políticas públicas que assegurem direitos aos migrantes. A ausência ou recusa do Estado em atender às necessidades dessa população migrante faz com que grande parte das ações de acolhimento sejam organizadas e executadas ainda hoje pelo voluntariado. O trabalho voluntário, ele é muito necessário e bem-vindo em vários momentos, a gente tem que reconhecer isso. Mas não pode ser o único elenco de ações, porque se for, o acolhimento acaba virando caridade, benevolência, algo que depende única e exclusivamente da boa vontade de pessoas comuns. E isso é muito instável, né? Além disso, essa visão de acolhimento como caridade coloca o acolhido num lugar menor, de vulnerável, de alguém que não tem e a quem tudo falta. E sendo assim, esse acolhedor é quem acaba definindo o que o outro precisa sem consultá-lo. Essa compreensão de acolhimento, então, traz uma visão problemática do migrante, porque não enxerga, né, esse migrante em pé de igualdade enquanto cidadão, nem como um enriquecedor da sociedade agente de transformação social. Então, enxergar acolhimento como um sinônimo de políticas públicas e acesso a direitos sociais é o que nós acreditamos que pode propiciar o que eu, em outros trabalhos, por exemplo, na minha tese de doutorado, e com base nos geógrafos Milton Santos e Rogério Reisbach, e também em outros teóricos da filosofia, por exemplo, eu estou entendendo como processos de reterritorialização, ou seja, que o migrante se aproprie do novo espaço, tanto material quanto simbolicamente, tendo um emprego, por exemplo, para sustentar-se e a sua família, iniciando ou dando continuidade aos seus estudos, sendo reconhecido, né, por seus saberes, podendo exercer a sua fé, cultivando seus costumes. Vale dizer que essas políticas devem se dar no que o Milton Santos chama de verticalidades, quer dizer, nos espaços institucionais e oficiais, na forma de leis, de decretos, com verba destinada, né? Então, um espaço mais burocrático. Mas também precisam estar interseccionadas pelas horizontalidades. O que são as horizontalidades? São os espaços, né, que estão incluindo a todos, as instituições, o Estado, as ONGs, as pessoas comuns.
Então, essa intersecção pelas horizontalidades, elas têm sua importância, né, Helena? Então, qual seria essa importância?
Essa intersecção é importante porque o contexto de qualquer crise é muito dinâmico e é emergencial. Então, para atender as demandas que surgem sem aviso prévio e precisam de resposta rápida, é preciso contar com ações que não esbarrem em burocracias de forma que as respostas possam ser o mais célere possível, né? Então, um exemplo de uma política de acolhimento que é realizada aí na intersecção das verticalidades com as horizontalidades são as ações do Grupo de Acolhimento em Línguas. É um grupo que foi criado pela professora Ana Cecília, na Unicamp, e que tem aí um banco de tradutores e intérpretes comunitários. Esse grupo vem atuando em um CEI, um Centro de Educação Infantil, lá em Campinas. Então, a gente está falando de duas instituições, dois espaços verticais, uma universidade e um CEI, que conseguiram oferecer serviços de tradução social e de interpretação comunitária a famílias haitianas dessa comunidade escolar, graças à iniciativa de uma coordenadora do CEI e da pronta resposta da professora Ana Cecília com seu grupo. Então, ações aí que foram dadas nas horizontalidades. Porque imagina só, se para atender ao pedido do CEI, tanto a coordenadora quanto a professora Ana Cecília tivessem que preencher um ofício em um sistema do governo, aguardar análise e aprovação para só daí poderem atender as famílias. Então, a gente entende que para essas políticas serem de fato eficazes, elas precisam ser flexíveis às demandas da população migrante. Hoje, são as famílias haitianas que precisam de um tradutor intérprete no CEI de Campinas. Mas amanhã podem ser famílias de outras nacionalidades ou com outras necessidades. Necessidades que são informadas pela própria população migrante e não determinadas por quem acolhe. São, assim, políticas elaboradas a partir do que nós estamos chamando de um diálogo intercultural, evitando, assim, uma posição assimilacionista da sociedade acolhedora, entendendo as diferenças como recurso legítimo e enriquecedor da sociedade, em vez de olhar para as diferenças como um problema. Para nós, o acolhimento vai além de meramente abrir as portas e de deixar entrar. Colocar essas diferenças para dialogar significa que tanto os migrantes quanto a sociedade se transformam nesse ato de acolher.
Muito bom, Helena. E nesse contexto de migrações de crise, os cursos de português que são oferecidos são comumente chamados de português como língua de acolhimento ou PLAC. Então, professora Ana Cecília, você poderia falar um pouco mais sobre O PLAC?
Isso, Poliana. Então, o PLAC é uma ramificação da área de PLA, português como língua adicional, com o ensino da língua voltado, né, para o contexto das migrações de crise. Como o PLAC está atrelado à concepção de acolhimento, e sendo entendido como, né, o acolhimento como políticas públicas e direitos dos migrantes, diferenciar, então, PLAC de PLA, de forma geral, implica entender o ensino-aprendizado de português no Brasil como um direito também dos migrantes e, consequentemente, um dever do Estado. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. O segundo ponto é que, de novo, estando atrelado à concepção de acolhimento enquanto política asseguradora de direitos dos migrantes, esse ensino de português está preocupado em ensinar mais do que os recursos linguísticos na forma de gramática, de vocabulário, de pronúncia. É um ensino da língua que busca educar os migrantes a respeito da sua própria cidadania, informando quais são seus direitos e como se pode assegurá-los. Isso é muito importante nesse contexto, porque, embora hoje, né, a gente tenha leis favoráveis aos migrantes, como a nova Lei de Imigração Federal, a Lei de Imigração Municipal e a própria Constituição Federal de 1988, é muito comum, né, que os servidores ou profissionais responsáveis por dar o atendimento aos migrantes na linha de frente não reconheçam essas leis, não conheçam mesmo as leis, né, e acabem negando os direitos aos migrantes. Por exemplo, toda criança e adolescente tem o direito à matrícula nas escolas, sem aquela necessidade de ficar apresentando documentação. Mas muitas escolas negam a matrícula por falta justamente dessa documentação. Tem casos de empresas também que pedem um passaporte com visto para o migrante ser contratado, algo que nem pode ser uma exigência. Essa ignorância, a falta do que a professora Teca Maia, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, chama, né, nomeou como educação do entorno, pode expor o migrante a abusos, como pagar por serviços gratuitos, né, ou, de forma mais grave ainda, trabalhar de forma análoga à escravidão. Porque para que um grupo que não tem muito poder político, um grupo minoritarizado nesse sentido, seja politicamente fortalecido, não basta a gente ter leis favoráveis. Esse grupo precisa saber dos seus direitos e o entorno, né, também precisa saber dos direitos, né, dessa população. Por isso, a gente acredita e defende que o ensino de PLAC deva contemplar esses assuntos e educar os migrantes sobre seus direitos no ensino da língua.
E outra característica do PLAC, também partindo da concepção de acolhimento como política asseguradora de direitos construída com os migrantes, é a inserção das línguas dos migrantes e a abertura as suas construções linguístico-culturais no ensino-aprendizagem do português. Ainda, né, essa crença de que proibir o uso da língua materna para aprender a outra, a nova, né, ainda circula fortemente por aí. Mas, além de ser algo impossível de se fazer, porque se o migrante está na sala de aula, a língua dele também está, não tem como barrar a entrada, proibir o uso de outras línguas não é comprovadamente benéfico para a aprendizagem da nova. É só um jeito assimilacionista de ensinar. A vida dos migrantes acontece em várias línguas. O português é só mais uma delas. Trazer as línguas dos migrantes para a sala de aula de PLAC contribui com que a professora Ana Cecília e eu temos chamado aí de acolhimento em línguas, mostrando que o português não é a única língua que acolhe. Muitas vezes ele nem é a língua que acolhe. E valorizando assim as culturas e os saberes migrantes que são representados por suas línguas. No momento inicial, quando o migrante ainda não tem uma proficiência muito alta em português, mas ele precisa entender e discutir algum tema relativo a informações fundamentais para sua vida no Brasil, trazer as suas línguas cria oportunidade para que todos participem das discussões e todos entendam. O professor e os estudantes vão fazer as mediações necessárias para que a comunicação aconteça. Como que eles vão fazer isso? Eles vão lançar a mão de todo o seu repertório linguístico. O que é esse repertório linguístico? São as línguas faladas ali, são os gestos, as imagens, o cenário em que as interações estão acontecendo. E isso se convencionou chamar de práticas translínguas. Usar as práticas translínguas como ferramenta pedagógica significa retirar o foco da língua como estrutura, e todo o preciosismo aí é atribuído a essa forma considerada ideal, culta, né? E focar, olhar para o que os migrantes, os falantes, fazem com a língua. Não se trata de aceitar toda e qualquer construção linguística, mas de entender que as línguas são marcadas por quem as fala e são, portanto, plurais. Daí um material didático sensível a esse contexto é ser tão necessário, tanto para informar os migrantes de seus direitos, quanto para educar os docentes que podem desconhecê-los, né? E podem também não conhecer as práticas translínguas como ferramenta pedagógica.
Então, a partir dessa perspectiva, nós do Grupo de Acolhimento em Línguas produzimos um material didático que traz essa perspectiva, é a coleção Vamos Juntos, Juntas, curso de português como língua de acolhimento. Essa coleção ela tem 4 volumes, 2 dos quais já estão disponíveis para download gratuito, estão lá no site do NEPO. Essa coleção tem o livro do aluno, o caderno do professor e o caderno de autoestudos, que traz vários exercícios. A editora Pontes também publicou o volume Trabalhando e Estudando. E os 2 volumes que faltam vão ser lançados brevemente, né, e também estarão disponibilizados no site do NEPO.
Muito bem, gente. Mas vocês conseguem pensar em um exemplo em que houve adoção do PLAC desde uma perspectiva de Estado e direitos?
Sim, mas ainda de forma incipiente. No município de São Paulo, com o advento da Lei Municipal de Imigração, foi estabelecida a primeira política pública de ensino de PLAC, que é o Portas Abertas, que está funcionando aqui desde 2017. Só que as aulas do Portas Abertas, elas são voltadas a migrantes adultos. A Conferência Municipal de Políticas para Migrantes, que aconteceu em São Paulo em 2019, originou o primeiro Plano Municipal de Políticas para Imigrantes, com ações que devem ser colocadas em prática entre 2021 e agora, 2024. A ação 66 do eixo 7, que se refere à educação integral, ao ensino de língua portuguesa para migrantes e ao respeito à interculturalidade, prevê a contratação de professores itinerantes de PLAC na educação básica, de forma a atender crianças e adolescentes migrantes que não são atendidos pelo Portas. Além disso, a Resolução número 1, de novembro de 2020, do Conselho Nacional de Educação, institui a oferta de PLAC nas escolas de educação básica do país. Então, temos aí leis dizendo para oferecer PLAC na educação básica para atender as crianças e adolescentes, mas ainda não temos visto muita ação nesse sentido, pelo menos não aqui em São Paulo.
Muito bom, gente. Bastante esclarecedora a fala de vocês. Muito obrigada, professora Ana Cecília e professora Helena. Fica aqui para nós e para nossos ouvintes a reflexão. E a fala de vocês me fez pensar que talvez, além de educarmos migrantes e o entorno sobre os direitos dos migrantes, seja necessário nos organizarmos enquanto sociedade civil para cobrar a efetivação dessas leis. Este é o último ano do Plano Municipal e ele já está na metade. O que estamos esperando? Até o próximo episódio, pessoal!
Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Sigam a gente no Instagram, @Observatório das Migrações SP. Migrações sem tio e sem cedilha, hein?